DW. Jornal da Manhã.
13º Congresso da UNITA irá realizar-se até 4 de dezembro, anuncia o partido.
Aprovou com 222 votos favoráveis a realização do 13º Congresso até 4 de dezembro de 2021.
Ainda em Angola, cidadãos do Cuando Cubango dizem que a justiça está instrumentalizada na província.
Acredito que a justiça aqui não é lisa. Quando nós falamos do combate à corrupção, pesa-nos olhar que o Cuando Cubango não aparece nenhum nome.
E na Nigéria, centenas de manifestantes saíram às ruas em várias cidades do país para protestar contra a brutalidade policial. Bom dia, são estes os destaques do Jornal em Português da DW, esta quinta-feira, 21 de outubro, com apresentação de Cláudia Marques. Em Angola, a Comissão Política da UNITA decidiu que o 13º Congresso do Partido deverá realizar-se até 4 de dezembro, onde será eleita a nova direção. O conclave está aberto a múltiplas candidaturas, mas Adalberto Costa Júnior parece ser o favorito dos militantes da UNITA. No final da reunião desta quarta-feira, a direção do partido fez duras críticas à justiça angolana e condenou o que chama de retrocesso dos valores democráticos em Angola. Burralho Ndomba.
A decisão foi tomada esta quarta-feira, 20 de outubro, na primeira reunião extraordinária da Comissão Política da UNITA, o órgão deliberativo mais importante entre congressos, e foi anunciada por Clarice Caputo.
E aprovou com 222 votos, 94,9% favoráveis, um voto contra, 0,4%, e 11 abstenções, 4,7%, a realização do 13º Congresso até 4 de dezembro de 2021.
A marcação de um novo Congresso surge na sequência da anulação pelo Tribunal Constitucional do 13º Congresso em que foi eleito Adalberto Costa Júnior em 2019. O Tribunal deu razão a um grupo de supostos militantes do Partido do Galo Negro que pediam a destituição do presidente devido a alegadas irregularidades registadas no Congresso, designadamente o facto de ter concorrido sem renunciar à nacionalidade portuguesa. Além da data, a direção também discutiu o programa, ainda não divulgado, do próximo Congresso que vai eleger um novo presidente do partido. Até lá, é Isaías Samakuva, que liderou a UNITA durante 16 anos, que assume as rédeas do partido, bem como os seus órgãos de gestão, que já foram reconduzidos. Os membros da Comissão Política do maior partido na oposição em Angola apelam à unidade dos militantes em torno da direção, com vista a protagonizar a esperada alternância do poder político. Para a UNITA, o acórdão do Tribunal Constitucional, que anulou o Congresso realizado em novembro de 2019, visou dividir o partido e travar o amplo movimento social para mudança do sistema político, por isso diz.
A primeira reunião extraordinária da Comissão Política rejeita a intromissão do Tribunal Constitucional na gestão da vida interna do partido, cuja autonomia é reconhecida pela lei dos partidos políticos.
Nenhum dirigente do Galo Negro falou sobre a apresentação de candidaturas. Ainda não se sabe se Isaías Samakuva volta a concorrer, tal como desejam alguns militantes da UNITA. O certo é que o nome de Adalberto Costa Júnior é o mais aclamado pelos militantes para ser o cabeça de lista nas eleições do próximo ano. O resultado da reunião foi recebido com satisfação pelos militantes que promoveram uma vigília de frente ao complexo do Sovismo em Viana, onde a cúpula estava reunida. Anita Botswana é uma das militantes que apoia a candidatura de Adalberto Costa Júnior.
Uma vez que já foi marcado no dia 4, no dia 4 de dezembro, estamos também aqui fazendo uma vigília em apoio ao Adalberto Costa Júnior para que seja reeleito.
Tomás Pedro Paulo, outro militante da UNITA, diz que a decisão da direção responde aos anseios dos cidadãos angolanos que esperam ver um congresso com múltiplas candidaturas, apesar de ter já um candidato preferido.
Não adianta esconder, né? O meu candidato é a CJ. Por que a CJ? Porque é a pessoa que o povo escolheu. Nós aprendemos na UNITA, o bom administrador é aquilo que, quando o povo diz que quer água, o do administrador tem de dar água. O povo nesse momento quer a CJ. Eu, como militante inteligente, avisado, nada melhor do que escolher a CJ para então corresponder à expectativa do povo.
Também há quem apoie uma candidatura de Samakuva, sobretudo dentro do partido. No entanto, o grupo de pressão que esteve no exterior do recinto da reunião considera que Isaías Samakuva não está em condições de disputar as eleições com João Lourenço, o provável cabeça de lista do MPLA.
Samakuva, mãe velho, pega todo o dinheiro que você fizeste durante esse todo o tempo e vai-se embora. Vai cuidar dos netos, dos filhos, dos sobrinhos, entre outros. Deixa a Angola para os angolanos.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Hoje, no nosso espaço do ouvinte, quisemos saber quais são as suas expectativas quanto ao 13º Congresso da UNITA, em que será escolhido um novo líder para o partido. Calixto Benedito diz que acho que tudo vai se ver durante o Congresso, porque alguns falam mal de Samakuva, mas outros gostam dele, então os votos dividem-se. Já sabe, pode ainda também deixar a sua participação. Contamos com o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O banco russo VTB afirma que continua a preferir resolver amigavelmente com Moçambique a disputa sobre 817 milhões de dólares que reclama do Estado relativo às dívidas ocultas, ao invés de esperar por uma decisão judicial. Neste processo, o banco já aceitou pagar 6 milhões de dólares à Comissão de Valores Mobiliários norte-americana e agora espera que o governo de Moçambique regresse à mesa das negociações da reestruturação da dívida. Entretanto, em entrevista à DW, a ativista moçambicana Fátima Mimbir considera que o posicionamento tanto do Banco Russo quanto do Credit Suisse estão a ajudar a esclarecer o esquema.
Deita abaixo muitos argumentos de que o processo foi limpo, de que não houve aldrabices, e fica muito claro de que houve aldrabices. O acordo entre os Estados Unidos, a Credit Suisse e a VTB, ele não pode terminar apenas entre os Estados Unidos e estas entidades. Tem de terminar também com compensação a Moçambique, que não ocorre só por via daquilo que é o perdão de uma parte da dívida.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, voltou a admitir a possibilidade de dissolver o parlamento quando questionado pela imprensa sobre a revisão constitucional que deve ser debatida na próxima sessão parlamentar da Assembleia Nacional. Embaló afirma que o parlamento está a dar-lhe motivos para tal ao dizer que há crise política. O chefe de Estado disse ainda que não vai permitir desordem na Guiné-Bissau, ameaçando que quem a fizer pagará caro. O novo ano legislativo arranca no dia 4 de novembro e termina a 15 de dezembro. O presidente angolano João Lourenço convocou uma sessão do Conselho da República para o dia 25 de outubro. Além de informações sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Angola, sobre a preparação do processo eleitoral com as eleições gerais previstas para o próximo ano, será também apresentado o relatório do processo de auscultação pública sobre a alteração da divisão pública administrativa. Os preços dos produtos petrolíferos em Moçambique vão subir entre 7% a 22% já a partir desta quinta-feira. O último ajuste de preços tinha ocorrido em novembro de 2020, há quase um ano, e na altura os preços tinham descido. Agora, o gás de cozinha é o que sofre maior subida, de 22%, passando de 58 para 71 meticais por quilo, o equivalente a 92 cêntimos de euro. A gasolina sobe 10%, enquanto o gasóleo aumenta 7%. O ministro das Relações Exteriores de Angola pediu na ONU uma estratégia internacional para prevenir a exploração e tráfico ilícito de recursos naturais, principais fontes de conflito na região dos Grandes Lagos africanos. Tete António destaca que, apesar dos progressos positivos nos últimos anos, na região continuam a existir relações tensas entre alguns países e o grande número de refugiados e pessoas deslocadas internamente. Os advogados de Alex Saab anunciaram que apresentaram um requerimento de anulação das decisões judiciais que permitiram a extradição do empresário para os Estados Unidos, acusando Cabo Verde de violar a lei.
DW África, Deutsche Welle.
Cidadãos da província angolana do Cuando Cubango afirmam que o Poder Judicial está a serviço do MPLA. Os partidos políticos da oposição queixam-se de tratamento desigual na justiça angolana e denunciam a sua instrumentalização. Um académico, ouvindo pela DW, alerta para dias piores caso não se devolva a confiança às instituições jurídicas. O correspondente da DW, Adolfo Guerra, tem mais informações.
A legislação angolana, através da Lei dos Partidos Políticos de 1 de julho de 2005, assegura a igualdade de tratamento aos movimentos políticos do país nos termos da Constituição. Mas, na prática, a realidade é bem diferente, inclusive no Poder Judicial. As legendas da oposição na província do Cuando Cubango dizem que o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, é tratado de forma diferenciada. Domingos Matias é secretário executivo da Casa Sei na província e afirma que a sua coligação se sente órfão por ser tratada de forma desigual. E Matias acredita a passividade da justiça no Cuando Cubango tem incentivado as constantes violações da lei.
Nosso primeiro secretário provincial cessante foi espancado naquela área. Remetemos o caso na justiça, isto é, na investigação. Nunca nos deu nenhuma resposta. Nunca houve pelo menos um índice da resolução dessa situação. O próprio governo é que está incentivado. Intolerâncias políticas. Nós consideramos que somos órfãos. Nós até receiamos dizer que esta justiça está a favor do MPLA.
Para Paulino José Mendes, secretário provincial adjunto do Partido de Renovação Social, a justiça angolana está a serviço do MPLA e traz como exemplo a nomeação do presidente dos tribunais superiores pelo chefe do executivo.
Fala-se a justiça, o Ministério Público é independente, mas essa independência não é assim na sua totalidade, porque se porventura a justiça trabalhasse independentemente, algumas questões podiam ser mesmo resolvidas. Quando o presidente do tribunal é nomeado ou indicado por presidente, não vai trabalhando de forma autônoma.
Mas as queixas vão além da oposição. O funcionário público Estevão Caeta também acredita que a justiça esteja instrumentalizada na província ao ponto de os casos de corrupção não serem julgados ou mesmo investigados.
Para a província do Cuando Cubango, acredito que a justiça aqui não é lisa. Quando nós falamos do combate à corrupção, pesa-nos olhar que o Cuando Cubango não aparece nenhum nome na lista. Os que andaram diretamente ligados ao erário são figuras do MPLA e não aparecem na lista, que há alguns nomes a proteger.
O acadêmico Maurício Sequeseque apela à justiça a cumprir com seu verdadeiro papel, principalmente nesta fase pré-eleitoral.
Casos em que, na queixa de uma eventual intolerância política, os lesados já não acorrem às instituições por terem, até certo modo, desconfiança quanto à credibilidade, à imparcialidade. Nesta fase em que aproxima-se a corrida eleitoral, em que todos lutam pela sua maneira, o risco acaba sendo pior.
A DW África contactou a Procuradoria-Geral da República de Angola, mas sem sucesso. Da província mais ao sul de Angola, para a DW, Adolfo Guerra.
DW. Do centro da Europa, para si.
Os nigerianos saíram esta quarta-feira às ruas em protesto, um ano após uma manifestação em massa na cidade de Lagos contra a brutalidade policial e a má governação que acabou de forma sangrenta e provocou várias vítimas mortais. Na portagem de Lekki, em Lagos, as autoridades dispararam gás lacrimogéneo contra os manifestantes e muitos foram detidos. Os protestos realizaram-se um pouco por todo o país, com principal destaque para a maior cidade, Lagos, a capital, Abuja, e outras importantes cidades como Calabar e Azabá. Vários avisos das autoridades não intimidaram milhares de jovens que quiseram homenagear um ano depois as vítimas da repressão sangrenta, pedir a libertação daqueles que foram presos e exigir uma Nigéria melhor. Deji Adeyanju é ativista e foi um dos manifestantes. Esperamos que isso sirva como uma lição e como um lembrete para as gerações que virão, que de facto, com resiliência, com compromisso de que podemos superar os nossos medos, podemos enfrentar todas as questões que estão a atormentar a nossa nação. Em outubro do ano passado, milhares de pessoas marcharam na Nigéria através do movimento que ficou conhecido como End SARS, apelando ao fim do SARS, sigla inglesa que significa Esquadrão Especial Antirroubo. A força policial, acusada de ter matado e torturado cidadãos nigerianos, acabou por ser desmantelada pelo governo em resposta aos protestos, mas não foi suficiente para demover os manifestantes que continuaram a reclamar o fim das agressões por parte das forças de segurança. O jovem nigeriano Omoyele Sowore pede justiça. Nenhuma das demandas que levaram à rebelião foi atendida e também é importante que aqueles que foram presos sejam libertados imediatamente, 300 deles ou mais que nós sabemos. Esta quarta-feira, na cidade de Lagos, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra centenas de manifestantes que marcharam e entoaram palavras de ordem. Também foram registados disparos e pelo menos 6 pessoas foram detidas. Aisha, de 27 anos, diz que as autoridades estão a mexer com a geração errada. Ao atirarem nós, estão a mexer com a geração errada e não vamos ser silenciados. Vamos elevar a nossa voz para que sejamos ouvidos. O meu pai nunca lutou por mim, a minha mãe nunca lutou e eu lutarei por mim mesma, lutarei pelos meus filhos. Em outras cidades do país, como Unsuka, marchas à luz de velas foram marcadas para a noite. Os relatos sobre a brutalidade policial na Nigéria são recorrentes, com as autoridades reprimirem com frequência aqueles que se manifestam contra a polícia.
DW Notícias.
6 soldados do Níger foram mortos esta quarta-feira e 3 ficaram feridos numa emboscada de homens armados contra a caravana do presidente do município de Bankilaré. O ataque foi o primeiro deste tipo na região de Tillaberi, uma área conhecida como as Três Fronteiras, entre o Níger, o Burkina Faso e o Mali. Desde o início do ano, esta região tem sido palco de ações sangrentas de grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, especialmente contra civis. A região de Tigray, na Etiópia, sofreu novos ataques aéreos numa operação que tinha como alvo, segundo o executivo de Addis Abeba, instalações que estavam a ser usadas para o fabrico e manutenção de armas. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas na capital, estando 3 em estado crítico. Estes ataques estão a provocar um pânico renovado na região, com médicos e funcionários a relatarem escassez de medicamentos e de outros bens essenciais. O principal partido da oposição no Zimbábue condenou ontem um novo ataque ao seu líder, Nelson Chamisa, que escapou ileso depois de ter sido alvejado no seu carro após um comício político esta semana. O partido já tinha sido denunciado um ataque na semana passada, quando a caravana de Chamisa foi apedrejada no sul do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta ao nosso espaço do ouvinte. Hoje quisemos saber quais as suas expectativas quanto ao 13º Congresso da UNITA, em que será escolhido um novo líder para o partido. Lucau João diz que Adalberto Costa Júnior é o nosso candidato. Samakuva nos fez engolir muitos sapos. Lafo Baldé diz: a minha escolha é também o Adalberto Costa Júnior, é o homem mais carismático do partido. Isaías Samacuva é um homem que perdeu o rumo no seu partido e não tem condições para tal. Alberto Beto diz que o problema não é Adalberto Costa Júnior, é sim o povo que não quer ter mais o MPLA como governo de Angola. Se ainda não nos segue no Facebook, pode fazê-lo em facebook.com/dwportugues para que possa também deixar a sua participação. As notícias ficam por aqui. Tenha uma ótima quinta-feira.